Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio. Na Rádio.
Creio que até o último, todos falaram da questão eleitoral. Processo eleitoral, questão dos bilhetes de identidade, haverá eleições em 2017, se vamos ter efetivamente um processo eleitoral com os problemas anteriores e se assim se participa, enfim, algumas questões comuns. A questão do processo anterior, e vamos então entrar fundamentalmente nesta matéria. Digníssimos, eu olho para a sala e eu penso que nós temos nesta sala, fundamentalmente, pessoas que vão dos 17 anos, talvez, aos 20 e muitos, 30, estudantes, na sua maioria. E significa que alguns poderiam nem sequer estar nascidos em 92, que foi a primeira experiência eleitoral que o país teve. E este aspecto é sério, sobre os nossos ombros, sobre os ombros de todos, mas sobre os nossos muito em particular. Eu recordo... Fui responsável de observação eleitoral nas eleições de 92 na província de Benguela, que depois nos deixa uma memória muito presente ainda de alguns dos grandes desafios. Fui mandatado pela Comissão Nacional Eleitoral e vivi também de uma forma muito particular aquele processo. Não são duas, foram três eleições. Portanto, 92, 2008, 2012. Todas foram diferenciadas. Os partidos, num grupo de 7 partidos e coligações, denunciaram fraude nas eleições de 92 e mesmo o início da guerra está relacionado com a estabilidade do processo eleitoral. Aquilo que é comum, e eu estou a falar com estudantes, não vou fugir, diz o Dr. Savimbi fez a guerra porque perdeu as eleições. É aquilo que vocês todos ouviram, não é verdade? É assim que vocês cresceram, não é verdade? É assim, meus caros jovens, com os jovens e com os estudantes, nós temos que ter o hábito de abordar as coisas com transparência absoluta. Eu creio que, depois de crescerem, foram-se apercebendo que não era bem assim. Também tinha a sua responsabilidade, mas ela era compartilhada com outra de outros, de certeza absoluta. E, portanto, também aqui podíamos fazer um grande mergulho sobre as razões. Mas aquilo que eu quero chegar e onde eu quero chegar é que nós também fomos fazendo, formatando uma experiência. Em 2008, a UNITA teve uma enorme dificuldade de se pronunciar sobre os resultados eleitorais. Porquê? Porque nós, de facto, tivemos eleições com cabines de voto de papelão, sem cadernos eleitorais, e com anúncios dos resultados em muitos sítios antes da contagem mesmo. E, portanto, aconteceram muitas coisas complicadas, mas nós olhámos para nós e dissemos, nós não podemos passar a vida a recusar resultados eleitorais, ou a dizer que recusaram, por isso é que, enfim, não ganharam, estão a recusar por causa disso. E talvez esteja a dizer aqui uma questão que é nova para alguns presentes, mas foi difícil para nós. Engolimos os sapos todos e fizemos uma declaração pública a aceitar de imediato os resultados eleitorais. Estes mesmos que eu estou a dizer, com os papelões, com a não contagem e com o resto. Nós aceitamos de imediato os resultados eleitorais, conscientes da fraude. Porque quisemos dar à sociedade uma oportunidade de tirar o trauma de eleições contestadas. E também como convite a uma sociedade ou outra, com responsabilidades, de passar a abrir um pouco a sociedade. Porquê? Nós somos de opinião que a estabilidade política tem tudo a ver com a forma como se organizam eleições nos países. Particularmente em África, muitos dos grandes problemas de instabilidade que depois trazem subdesenvolvimento, falta de tantas questões, guerras e tantas outras questões, derivam muito da cultura do poder ou da falta de respeito pelos princípios universais democráticos e da transparência da organização eleitoral. Estão a acompanhar, eu estou a querer fazer um percurso de maturação. Maturação para nós todos, também para as nossas instituições. E nós chegamos a 2012, fizemos a terceira experiência eleitoral. E esta também foi complicada. Eu lembro-me que Na manhã das eleições não tínhamos boletins de voto, na sua maioria os delegados de lista não tinham credenciamento. Dou-vos um exemplo, a UNITA tinha 50 mil delegados de lista no país e credenciados chegavam a 1.100 ou 1.200 apenas. 50 mil, vejam, treinados, com dinheiros gastos, com muito investimento e, de facto, o processo não foi bom, não foi o mais transparente. Então, chegamos aqui para dizer, vamos de novo fazer eleições em 2017. Estamos todos maduros, estamos todos convictamente a abraçar as regras da transparência e da democracia, estamos a organizá-las bem. A Assembleia Nacional fez um debate à volta disso o ano passado, dentro daquilo que seria um pouco a nossa responsabilidade, o nosso papel. E na Assembleia Nacional, em maio de 2015, foi votado um plano, chamado Plano de Tarefas Essenciais para a realização das eleições gerais e autárquicas. Acompanharam? Acompanham isto nas notícias muitas vezes? Penso que sim. Mas eu vou fazer aqui uma pequena parte, são todas questões importantes e são intencionais. Esta parte é para me dirigir a todos vós, a todos que aqui estão. Nós temos uma má cultura no nosso país de participação, dito de uma outra maneira. Eu sou deputado e tenho responsabilidades grandes. E hoje, acrescidas, sou presidente do grupo parlamentar. E, enquanto tal, enquanto ator de grande exposição no âmbito do país, das instituições, eu saio muito. Eu ando muito na estrada, eu ando muito de encontro com o cidadão. E nos últimos tempos eu estou a ouvir muita gente a formatar a sua posição em função daquilo que é tradicional no angolano. Ah, eu não vou sequer votar. Não vale a pena, não muda nada. E aqui está o verdadeiro problema. O problema de nós termos ou não a responsabilidade e a convicção daquilo que são os nossos direitos e as nossas obrigações. O problema de nós nos sentirmos cidadãos partícipes ou seres à margem, na periferia da nossa vida. E depois exigirmos condições, exigirmos qualidade e reclamarmos quando não participamos. O que eu dizia, um mau hábito, resulta também da nossa herança histórica, que foi uma herança histórica pesada, é uma herança histórica pesada. Nós somos um país que provavelmente deve ter tido a guerra mais violenta do continente africano, penso eu. Tecnologicamente sofisticada, longa, muito longa, e tivemos aqui todo tipo de exércitos. Russos, cubanos, franceses, um pouco ingleses, é verdade. Vietnamitas, checos, um pouco americanos também, sul-africanos, vejam lá esta história toda. E a guerra absorve sempre os seus melhores filhos. São sempre sugados para... Porque a guerra é uma questão muito tecnológica. Fomos capazes de acabar com a guerra. Foi um exercício extremamente complexo, mas bem-vindo o fim da guerra. E dizer que, no que me diz respeito, ela não foi oferecida. Há muita gente que diz que a paz foi desoferecida. É mentira. Eu fui representante junto ao Vaticano e em Itália e trabalhei anos seguidos para fazer esta paz que temos hoje. Fui um dos mais direcionados lá na primeira linha, que negociou anos e anos com a ONU, com o governo angolano, com a Igreja, com alguns países. Esta paz não veio da morte do Dr. Savimbi. É uma grande ilusão, meus caros senhores. Porque eu, dias, meses, semanas, anos, mandatado pelo Dr. Savimbi, andei a negociar as portas para esta paz se fazer. E antes dele estar morto, a paz estava concluída na negociação. Essa negociação foi concluída em novembro de 2001. Portanto, é história isto que eu estou aqui a dizer. Não estou a dizer a primeira vez. Quando fez um ano de paz, eu assinei um artigo no Semanário Angolense, estou a dizer aqui em voz alta para os senhores saberem, de 3 páginas muito grandes, onde eu detalhei o caminho da paz que nós tínhamos adquirido. Quais eram as mães? Não era só uma. Não há só uma mãe sozinha, não trabalha, desculpem. Precisa do pai, precisa de uma educação do pai e da mãe, e há muitos fatores. Esta paz nós devemos-la a vários intervenientes. E é uma vontade clara do governo, seguramente, do Presidente da República, mas também da UNITA e de muitas instituições que nos ajudaram a formatar esta paz. E Isto é importante sabermos enquanto história. O artigo publicado nunca foi contestado. Nunca. Porquê? Porque não pode ser contestado. É a verdade histórica. Nós em Angola precisamos que os historiadores um dia venham fazer a história e que os políticos deixem de fazer história. Porquê? Porque eu estou a dizer o que eu estou a dizer. Vocês podem dizer, ele é político, ele está a puxar a brasa para a sua sardinha. Podem sim. Têm o direito de questionar a veracidade das minhas palavras. E serão sempre os investigadores académicos que, com os métodos académicos, vêm fazer a sua investigação e vão escrever a história futura. E a verdadeira história vai sair daí. De qualquer maneira, o que eu quis dizer, e eu estou ainda a falar de processo eleitoral, é que nós, com a proximidade do fim da guerra, estamos mais condicionados aos efeitos da proximidade dela. Hoje estamos mais distanciados. E eu sou daqueles que acha que nós vamos fazer um processo eleitoral diferente e melhor. Naquilo que nos diz respeito, nós estamos a fazer tudo para fazer melhor e diferente. Por que é que eu digo vamos fazer melhor? Olha, primeiro, porque o país que temos hoje, ao nível de maturidade, não é igual ao país que tínhamos ontem. Nós hoje temos um país mais informado. Nós temos a história das redes sociais, parece que não, trouxeram uma excepcional transformação, uma revolução de comunicação e de acesso à informação no nosso país. Nenhum dos estudantes que aqui está deixa de ter um telemóvel com internet. Em qualquer momento está a ver o que se passa em Washington, está a ver o que se passa em Angola, está a ver o que se passa em Luanda, está a ver o que se passa no Cunene, está a ver o que se passa em qualquer sítio, está informado. Tem o desafio de acompanhamento do mundo com mais consciência de conhecimento. É a ideia que tem. Então o que nós temos que mudar é só uma coisa. É convencermos de que o nosso espaço, se nós não o ocuparmos, vai ser ocupado por alguém que não está dito que o ocupe com a mesma responsabilidade. E se nós não estivermos lá a ocupar aquilo que são os nossos direitos, nós não podemos reclamar. Não podem apontar o dedo ao deputado. O deputado não é milagreiro. Não faz as coisas sozinho. Faz o seu papel, esperando que o faça bem feito. O cidadão, qualquer dele, onde está? O jovem, a mãe, o pai, o responsável, o diretor, o administrador. Cada um tem o seu papel social e deve ocupar o seu espaço. Nós vamos ter eleições justas, transparentes, credíveis, se nós todos ocuparmos o nosso espaço para que isso assim seja. Para que isso assim seja. A UNITA, enquanto partido, eu sou deputado, falo um bocadinho também do partido, vai querer preparar um maior número de delegados de lista. Muito maior. Na Assembleia, os deputados deram o seu trabalho de antecipar de um ano e tal a preparação das leis adequadas, melhorar as outras, fazer novas leis que impeçam os erros das leis anteriores. É aqui que surgiu um projeto que a UNITA levou à Assembleia e que hoje mesmo recebi uma mensagem do diretor do meu gabinete a dizer que o presidente da Assembleia distribuiu um projeto para as comissões. Foi uma grande conquista, eu nem disse isto aos meus colegas. O CIGEP foi distribuído às comissões de especialidade na Assembleia. O CIGEP é uma iniciativa que era da UNITA e que depois foi metida na Assembleia há 10 dias, assinada pela UNITA, pela Casa CE, pelo PRS e pela FENELA. Nós aceitamos compartilhar e os partidos todos da oposição assinaram o projeto. Mas nós estamos a convidar o MPLA a assinar também este projeto. Porquê? Porque este projeto contém aquilo que nós, ao longo dos anos, vimos como os erros da organização das eleições, dos outros processos eleitorais. Chama-se Sistema de Gestão dos Processos Eleitorais. Sistema de Gestão e Informação dos Processos Eleitorais. É uma questão que é pública. Nós podemos mandar para a direção, para o curso dos assuntos internacionais ou jurídicos ou outros, podem descarregar. Se não, os contactos são fáceis, nós podemos facultar isto a qualquer pessoa. Demos-nos ao trabalho de estudar quais foram as grandes razões que levaram aos desastres eleitorais. E propomos uma lei, ou propusemos uma lei, que resolve, sem benefício de ninguém em particular, em igualdade de oportunidades, e que resolve os problemas da falta da transparência dos processos eleitorais. Penso que temos estado a cumprir aquele que é o nosso papel essencial. Mas cumpram vocês também o vosso. Participem, esclareçam-se, pressionem, questionem. Porque o cidadão aqui não faz porque diz não te metas. Temos a cultura do medo. É preciso perder o medo. É preciso perder o medo, em absoluto. Portanto, esta foi mais longa, eu peço desculpa, mas creio que é sempre uma oportunidade rara. Bilhetes de identidade. Este é um problema sério. A Assembleia Nacional aprovou uma lei em abril de 2015 a lei do registro oficioso. Acompanharam todos. Esta lei, de facto, diz que só um portador de bilhete de identidade é que, de facto, vai fazer o registro eleitoral. E as instituições do Estado deram-se ao trabalho de facultar bilhete de identidade a toda a gente. É verdade isso? Não é verdade. E este é o grande problema com que nós temos. Nós aprovamos uma lei que não vai ser aplicada. Porque o país que temos hoje não está efetivamente a dotar de bilhete de identidade dos cidadãos. E eu, que conheço bem este processo, eu sei que há mais cidadãos com o cartão de eleitor do que com o bilhete de identidade. Então, como é que é possível um país dar cartão de eleitor e não dar cidadania? Porque é o bilhete de identidade que garante a cidadania, não é o cartão de eleitor. O cartão de eleitor é um complemento. Mas, negociadas, eu estou a ver os diretores com o problema do tempo, é um drama. Eu estou e tenho razão, tenho razão. O que se vai fazer é que se vai fazer o registro ainda com base de testemunhança para quem não tem o bilhete de identidade. Que era isto que nós queríamos evitar. E aqui vai o apelo, o mais importante apelo que nós todos temos que fazer. Nós, atores, lá nas instituições, mas qualquer cidadão tem a obrigação de ouvir isto. Chegar lá em casa, nos vizinhos, nos amigos, dizer o que eu vou aqui dizer. O registro que vai começar, talvez em julho, talvez comece em agosto, o próximo registro eleitoral é um registro obrigatório para toda a gente. Mesmo para aqueles que já têm cartão de eleitor. Sabiam isso?
Não.
Toda a gente. E ter bilhete de identidade é um direito, mas não é punível. Ter o registro é punível, é uma obrigação. Sabiam isso?
Não
sabiam isso?
Não.
É obrigatório e é penalizador. Você pode ter o cartão e dizer não vou votar. Não tem punição nenhuma. É uma questão de consciência cívica. Eu sou angolano, eu penso que o voto é um direito, eu quero eleger os bons governantes para me governarem com responsabilidade e eu vou exercer um direito cívico. Você vai. Aquele que entende não vou, faz mal, na minha perspectiva, mas é um direito. Pode não ir, não é punível. Ter o cartão de eleitor, ter o registro eleitoral é obrigatório por lei. O registro que vai começar é obrigatório mesmo para aqueles que já têm bilhetes de identidade ou cartão de eleitor, dizia eu, motivo de estar-se a fazer um novo registro. Entende-se, os intérpretes do Estado, da governação, entendem que os arquivos e os registros que temos, as bases de dados, não são transparentes, não são boas. Oh, então, foram aquelas que serviram para fazer as eleições, eram bastantes. Hoje já não são. É complicado. Mas nós, enquanto cidadãos, e falo também enquanto político, enquanto deputado, mas também enquanto cidadãos, fiquemos alerta. Tem algumas coisas boas que este registro pode trazer. Quais são as coisas boas? Há uma lei que foi aprovada recentemente na Assembleia. Uma lei que faz uma adaptação dos mesmos métodos de concessão do bilhete para os métodos de concessão do registro. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando qualquer dos aqui presentes vai tirar o bilhete de identidade, pergunta, nasceu onde? Ele diz a terra. O indivíduo que lá está não escreve. Escreve?
Não.
Não escreve. Vai a um campo pré-definido e encontra a terra. Isto resolve que problema? O problema da má escrita. Eu conheço o senhor António Capolo, por exemplo. E o Capolo escreveu com K. E o Capolo escreveu com C. São dois cidadãos, não é um só. Há um documento em que ele tem Capolo com C, outro que tem Capolo com K, já não é a mesma pessoa. Também por nascimento. Eu nasci numa terra chamada Quingenge. Não sabem onde é. Estou a fazer propaganda da minha terra. Há 5 anos atrás, escrevia-se Quingenge. Agora, escreve-se Quingenge. São duas terras distintas no bilhete de identidade. Está homologada, uniformizado o método. É uma grande vantagem esta questão. Portanto, o novo registro eleitoral vai ser feito em bases idênticas à adaptação ou à concessão do bilhete. E aquele cidadão que está no bilhete escrito de uma certa maneira vai ser o mesmo cidadão que vai ter o seu cartão de eleitor. Não era assim. Não era assim. Nós tínhamos cidadãos que tinham um bilhete de uma maneira, Um cartão de eleitor de outra maneira, isso traz oportunidades à fraude também. Mentira ou verdade?
Sim.
E vamos esperar que isto venha também facilitar. Mas o alerta que faço é, vamos todos fazer o registro. Todos, todos, todos mesmo. E enquanto cidadãos, vamos pressionar as administrações. Quando acabar o registro, é preciso fixar as listas. É ali, é a lei que obriga. Para quê? Para as pessoas verem se está conforme, se o seu nome está lá, se está bem escrito, porque há um período de reclamação. Para evitar o quê? Para evitar que depois chegue às eleições, não te deixam votar porque o teu nome não está aí. Ou porque foi mal colocado, ou porque você está em Luanda e saiu para votar no Cunene, como aconteceu. Então vamos ficar atentos aos nossos direitos. Fundamentalmente esta questão. E vou sair desta matéria ligada ao processo eleitoral. Faço votos que tenhamos eleições em 2017, porque é importante para nós todos, para as nossas vidas, às vezes pensamos que não, mas é importante que se respeite os ciclos eleitorais. É importante que se governe com o mandato legítimo do povo. Porque quem tem, efetivamente, parece uma palavra assim vazia e tal, quem tem a legitimidade, a soberania, não é o governo, não é o ministro, não é o presidente. Quem tem a soberania são vocês todos, somos nós todos. E aquilo que os governos têm, os presidentes, são mandatos a tempo limitado. Aquilo que determina as democracias é exatamente isto. Governar com mandato respeitado e fazer alternância. São fundamentais em democracia. E, portanto, estas questões conjugam-se para estabilidade política e desenvolvimento. Se respeitarmos isto bem, estamos bem comunicados, bem colocados para fazer um país grande. Um país com direitos de todos. Será que a 6ª Comissão está a trabalhar no que diz respeito a aquilo que é a qualidade de ensino? Temos feito algum papel, talvez pudéssemos fazer mais, mas eu, enquanto membro da 6ª Comissão nesta legislatura, posso dizer que nós fizemos um trabalho completo, transversal, em todas as áreas do ensino. Dito de uma forma concreta, a 6ª Comissão fez uma auscultação total ao ensino primário, ao ensino secundário, ao ensino universitário, ao ensino público, ao ensino privado, chamou os reitores, chamou as comissões dos pais, chamou os alunos, visitou escolas mistas e produziu um documento que foi discuti-lo com os ministros da educação. Isto já há um ano e meio. E nós pensamos que nós fizemos o nosso trabalho porque ajudamos os governantes a poder tomar boas decisões, porque não compete ao deputado governar. Nós fizemos aquilo que era o nosso trabalho. E neste aspecto posso dizer que aquilo que foi o resultado meteu de acordo, seja o deputado do MPLA, da UNITA, do PRS, chegamos a consenso sobre o conteúdo daquele trabalho. E aquele diagnóstico era um diagnóstico terrível sobre a educação. Onde o próprio ministro nos dizia, temos noção dos desafios. E, sem falar muito, dizia, um dos grandes problemas que temos na educação é que a educação é um campo de invasão de todos. É aqui que todos vêm tentar ganhar dinheiro, é aqui que todos vêm brincar, é aqui que o frustrado de outras profissões vem dar aulas e depois cria maus alunos. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, tantas coisas. Ouvimos isto do ministro, não é segredo. Então, a minha pergunta é, o ministro tem que fiscalizar. Porque compete-lhe fiscalizar, garantir o cumprimento das suas regras. Também uma das conclusões da educação é que a reforma antecipou a condição de termos quadros para implementá-la. Significa que o maior problema que temos hoje na educação, pela conclusão do trabalho da 6ª Comissão, está no ensino primário. Temos um péssimo ensino primário que depois continua a pôr maus estudantes com falta de bases até o ensino superior. Temos universidades que fazem um ano a ensinar o ABC, o abecedário e a leitura. Não é mentira, o que eu digo é sério. Temos um teste que a TPA pediu a uma universidade, a Católica, sobre os seus profissionais, que depois rasgaram e foi para o caixote do lixo, foi uma vergonha. Erros dramáticos, todos os licenciados não sabiam fazer um ditado, uma coisa dramática. É sério, é sério. Temos que resolver este problema. Não há desenvolvimento se nós não tivermos este problema de educação resolvido. E o problema está na base, meus caros amigos. Eu ouvi uma coisa que gostei muito quando falei com os diretores. Temos aqui pedagogia. Ensina-se pedagogia. Nós temos muito professor no ensino que não sabe nada de pedagogia. Não é bom professor, pois. É um elemento fundamental para se poder ter a abordagem adequada no ensino. E não pode ser o caixote do lixo onde cai toda a gente, mesmo os que não sabem nada. Não pode ser. Temos que ter níveis de exigência altos para esse fim. Pensamos que fizemos o nosso trabalho. Pensamos que identificamos. Mas também, se querem que compartilhe, encontramos dois ministros da área de educação. O ministro da Educação e o ministro do Ensino Superior. Percebi que o ensino, no âmbito do ministro da Educação, tinha ali áreas de grande teimosia. Que era preciso ficar um bocadinho mais flexível. A questão da reforma é perigosa. Se faz, sem condições. Mas são outros 30. Esperamos que melhoremos a qualidade da educação para formatar melhor futuro no nosso país, com os quadros bem formados. Bom, programa de desenvolvimento, que relevância terá em Angola, a função do programa de desenvolvimento, as políticas setoriais. Bom, esta pergunta é séria. Esta pergunta levaria muito tempo para ser respondida. Eu penso que todos sabem que o governo angolano aprovou um plano que é uma sua referência permanente na governação, o plano de desenvolvimento de Angola. Penso eu, este plano de desenvolvimento aprovado pelo governo teria sido bom se o tivesse discutido a nível nacional antes de ser aprovado, para criar sensibilidade à sua implementação. Teria sido melhor. Eu, enquanto deputado, estive há pouco tempo no Parlamento Africano, porque junto às metas do plano de desenvolvimento, as metas do milénio, porque elas estão interrelacionadas. E percebi, com muita preocupação, que os países africanos estão super atrasados nas metas do milénio. Mas também percebi que já estão a trabalhar no âmbito das Nações Unidas para um novo projeto 2050. Já não é 2025. É sério isto que eu estou a dizer. Há especialistas em muitas áreas já bem adiantadas para aprovar as metas readaptadas para 2050, se as de 2025 nem sequer estão cumpridas. E isto é preocupante, é muito preocupante. A questão do empoderamento da mulher, a questão, quer dizer, todas estas áreas estão com enormes atrasos, com fiscalização limitada, e os desafios estão muito grandes. Significa que nós estamos hiper atrasados nas metas do plano de desenvolvimento, que é a pergunta que nos foi feita aqui. Não temos o hábito de uma fiscalização independente, este é um problema muito grave. Não temos a cultura da fiscalização efetiva e nós temos que perder um bocadinho o comércio nas nossas vidas, em todos os setores. Porque o comércio nas nossas vidas está a destruir algumas metas muito importantes da nossa própria realidade. É muito sério o que eu acabei de dizer. Temos lutado na Assembleia para resgatar o papel da Assembleia. O papel da Assembleia é muito importante. E foi feita uma pergunta. Qual o papel da Assembleia Nacional? Eu liguei as duas perguntas. Senhores, não existe nenhuma área no país que ultrapasse a Assembleia Nacional naquilo que é a área de representatividade de todos. É na Assembleia Nacional que se discute o interesse dos angolanos todos, com legitimidade. Com legitimidade. Porque quem está sentado naquela casa recebeu o mandato do povo. Eu não sou representante dos membros da UNITA na Assembleia Nacional. Não sei se sabiam disso. Eu sou da UNITA. Faço parte do grupo parlamentar da UNITA, mas eu não sou representante dos membros da UNITA apenas. Eu sou representante, sinto-me, de todos. Porque eu não sei quem me deu o voto. E, como não sei quem votou em mim, eu tenho que ser representado do todo. Do todo. E tem que ser assim para todos os deputados. E a Assembleia Nacional, onde coexistem a diferença, é o espaço, o fórum ideal para se debater os interesses do país. Para chamar os outros que não estão lá representados. As organizações não governamentais, as igrejas, as associações profissionais, tantas outras. E nós temos feito. Mas ainda não estamos a conseguir fazê-lo no aspecto que eu penso fundamental. Nós gostávamos de fazer propostas, ainda não foi aceito, de discutirmos na Assembleia o Estado da Nação. A Assembleia Nacional. discutir o estado da nação e também as causas da guerra. Parece negativo, eu estou a dizer isto, porquê? Porque nós, na Assembleia, meia volta, vamos buscar a guerra. Quando a razão se perde num debate sobre economia, é a guerra. Quando se debate uma coisa sobre a comissão de moradores, é a guerra. Quando se debate, a guerra hoje serve de justificativo para muita coisa. E nós já acabamos essa guerra há algum tempo. Há pessoas que nasceram em 2002, hoje têm 13 anos, já pensam, já fazem a sua formatação mental. Há outras que nasceram em 92, quando tinha acabado a primeira fase, hoje já são bem adultos, são pais. Então é preciso deixarmos de dizer que o problema está no passado negativo. Eu estou a vir de uma conferência no Botsuana, o mês passado. E eu tenho um colega que, quando tomou a palavra, começou por dizer que os problemas do colonialista português e o racista sul-africano, meu Deus, já passou há muito tempo. Nós somos independentes desde 1975. Continuamos a acusar os colonialistas do nosso problema de hoje. Estamos a brincar. Não podemos. Estou a falar isto, meus caros jovens, porque os senhores amanhã podem estar sentados numa cadeira como líderes da nação, como líderes da Assembleia, como líderes de empresas, como líderes de espaços regionais. Nós temos que nos formatar para o desenvolvimento, uma mentalidade progressista e formatados na base da seriedade. Na base da seriedade. Senão, não vamos lá. Não vamos lá. Os nossos problemas de hoje, na sua maioria, são razão e desafio nosso. A nossa capacidade de nos sentarmos, de encontrarmos soluções e de aplicarmos os modelos de desenvolvimento e deixarmos esperar de mão estendida que o estrangeiro nos venha a trazer soluções. Não vai trazer. Vem sempre com seu interesse. Sempre. E vai ser assim. Nós pensamos que estamos a tentar resgatar o papel da Assembleia. Não está fácil. Mas precisamos da vossa ajuda. Dizer que é bom um dia irem à Assembleia Nacional assistir aos debates. Não fazem transmissões, lamentavelmente. Estamos a fazer a guerra total interna para elas se fazerem. Dizem-nos que não há dinheiro, já mesmo quando havia dinheiro, mas nós estamos a lutar para que isso ocorra. Entretanto, qualquer cidadão pode assistir aos debates. Chega lá e inscreve-se. E nós podemos ser canal para isso. É uma experiência útil, se lá forem. É uma experiência muito útil, muito interessante. Se quiserem a nossa ajuda, um dia queiram ir, façam favor. Senhores, o tempo é mesmo muito grande. Provavelmente me terá escapado alguma questão, mas talvez terei respondido por analogia a outra. As questões do bilhete são sérias. Nós vamos encontrar também, nesta nossa semana de trabalho, os diretores provinciais ligados à identificação civil. Hoje conversamos longamente com o governador sobre isso. Vamos conversar com as instituições, porque o papel do deputado é mesmo esse. Fiscalizar, criar condições para melhorar, fazer relatórios à governação, levar relatórios à Assembleia para melhorarmos as nossas vidas. Obrigado pela vossa paciência. Eu não sei se nós vamos ter tempo para continuar a fazer perguntas e respostas, não sei. Eu não sei. A casa tem direção e tem horários. Eu estou disponível, né? Não tem problema.
Mas tá capa tá aqui, mas tá capa tá ali, Alberto Tetalando e Jarabi. Mas tá capa tá aqui, mas tá capa tá ali, legalize e faz
sentido. Eu tô a faro, tá, os caras mostram cabo, 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 revendico, e é pra nós.
Ei, irmão, ama o teu irmão. Ei, irmão, ama o teu irmão. Não veja nele a cor que ele tem. Vê nele somente um angolano, angolano. Ama o teu irmão, camarada. A palavra de ordem é união. Camarada, a palavra de ordem é união. com o povo de Angola unido, a independência chegará. Pois com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. Por isso eu digo, ei irmão, ajuda o teu irmão. Oh, ei irmão, ama o teu irmão. Irmão?
Qual é o estalo? Vens do M, és do galo. Esquece o cabo, esquece a jota, esquece o dago, esquece a jura. A paz chegou, não pode haver censura.
País mudou, chega de ditadura.
Não maltrato teu irmão, tás errado, não é ótimo.
Entalando a pé do dinheiro.
E amor ao próximo.
Não me julga pela cor.
Quem me festa lá no céu? Meu sangue é vermelho igual o teu. Angola é bem maior e deve estar primeiro.
Herdeiro você não é.
Não é correto desviar nosso dinheiro. Um simples decreto investir lá no estrangeiro.
Ó pátria unida, preciso libertar. Um só povo e uma só nação. Não é verdade.
Sinto frio, sinto fome, tenho boca como tu. Minha família não tem nada, tu estás tipo Mobutu. Teu filho coordena o canal, meu som não toca lá. Só novela mexicana, Windeck, vamos lá.